Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. A adequada divisão da palavra da verdade. Capítulo 4. Diferenciando a adequada divisão das Escrituras da divisão estrutural do Antigo Testamento, Novo Testamento, livros, capítulos e versículos. A Bíblia cristã, a qual Deus permitiu que nos fosse repassada com os seus registros de muitos séculos, em geral nos é apresentada de forma estruturada em dois grandes blocos de livros, a saber, os denominados Antigo Testamento e Novo Testamento. Estes dois grandes blocos, por sua vez, apresentam a sua respectiva divisão nos seus chamados livros, onde os livros foram divididos em capítulos e, estes últimos, em versos ou versículos. Estas estruturas de fato contribuem muito quando há o desejo de se fazer referências aos textos que compõem a Bíblia. Por outro lado, é bom recordar que os textos originais não foram construídos desta forma pelos seus escritores. Os textos originalmente eram escritos de forma corrida e comum às respectivas épocas de cada um destes autores. O livro dos Salmos, por exemplo, não foi pré-elaborado como um livro completo de 150 Salmos. Os seus cânticos foram escritos de forma isolada e ao longo de anos e até séculos, sendo agrupados em algum momento posterior da história para comporem o que mais tarde passou a ser denominado de Livro dos Salmos. Similarmente, também as cartas do Novo Testamento foram escritas ao longo de anos e endereçadas a diversos grupos de santos em Cristo que viviam em cidades e regiões distintas. Diversos textos do que é denominado atualmente de Novo Testamento eram, no aspecto de sua estrutura original, simplesmente cartas sem qualquer divisão de capítulos e versículos. As divisões estruturais dos textos bíblicos, no que se refere à apresentação mais ordenada das Escrituras e que foram acrescentadas posteriormente, com certeza cooperaram para a divulgação dos seus escritos até os nossos dias, bem como para facilitar a maneira de indicar cada uma das suas partes e dos seus conteúdos. Todavia, apesar dos grandes benefícios que estas estruturações trouxeram para um manuseio mais funcional de tão grande volume de textos registrados pelos séculos, é importante não incorrer numa rendição inapropriada a estas divisões como se estas representassem o que na Bíblia é chamado de uma adequada divisão da palavra da verdade. Portanto, parece-nos benéfico, por vezes, ler trechos da Bíblia com a perspectiva original, sem as divisões estruturais. Por exemplo, conforme sugerido no capítulo anterior, pode-se ler a carta aos Gálatas como quem lê uma carta recebida de um amigo e quer lê-la de forma completa, do começo ao fim. Para isto, é necessário um esforço para fazer a leitura sequencial ou contínua sem parar nas divisões de capítulos e tópicos acrescidos pelos editores nas Bíblias contemporâneas. Outro aspecto importante a ser relembrado neste ponto, é que os registros considerados autenticados por Deus como a sua palavra inspirada e escrita se limitam aos textos básicos das Escrituras. Ou seja, quando lemos os textos nas denominadas Bíblias modernas, é de grande valia entender e estar atento ao fato de que os comentários e títulos atribuídos a blocos de textos das Escrituras, por exemplo, não são parte efetiva da chamada Palavra de Deus ou Palavra da Verdade. Os comentários e títulos atribuídos aos capítulos ou blocos de textos das Escrituras expressam considerações que pessoas e editoras acrescentaram posteriormente como complementos e cabeçalhos destes blocos, devendo, portanto, serem considerados sempre sob este ponto de vista. Na forma primária ou original dos registros das Escrituras, os temas não necessariamente formam blocos de assuntos conforme as divisões que foram acrescentadas por editores ao longo dos anos. Exemplificando as considerações anteriores, um relato das Escrituras que pode ser observado, e que é muito conhecido no mundo, é a denominada narrativa do filho pródigo e que é atribuída como contada como tal pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Todavia, apesar de algumas Bíblias apresentarem como título a expressão a parábola do filho pródigo em relação aos versos em referência, é interessante notar que o Senhor Jesus não disse que esta narrativa era uma parábola e nem disse que ela era um relato sobre o filho pródigo. Abaixo pode ser observado, então, como o Senhor Jesus Cristo narrou o início do relato em referência. Lucas 15, 11. Continuou, certo homem tinha dois filhos. A história relatada pelo Senhor Jesus começa com a informação de que certo homem tinha dois filhos. E os detalhes que são apresentados pelo Senhor na sequência, não abrangem somente a história de um filho pródigo, mas a história de um homem que era pai, a história de seus dois filhos e é, também, a história de muitos outros personagens coadjuvantes, tais como os servos que trabalhavam na casa do pai e as pessoas referenciadas nos diversos lugares pelos quais o filho que saiu de casa tinha passado. Se o relato em referência for observado mais de perto, o personagem mais evidenciado nele não é somente um filho em especial, mas é, acima de tudo, o pai que jamais deixou de amar aos seus filhos e que sempre tratou com respeito a todos aqueles que para ele trabalhavam. Olhando para este exemplo acima, pode ser notada a importância de não se deixar envolver em demasia pelos cabeçalhos que foram acrescidos nas estruturas atuais da Bíblia. Estas divisões e títulos podem cooperar estruturalmente e facilitar a localização de textos, mas também podem induzir uma pessoa desatenta a sempre pensar nos textos de acordo com os títulos na forma como foram nominados pelos editores, limitando assim a percepção do que o Senhor deixou registrado para o nosso ensino. Também sob o ângulo dos filhos, a narrativa apresentada pelo Senhor Jesus não deveria servir somente de ensino para filhos que adotaram um afastamento explícito do relacionamento com Deus, mas também para aqueles que o fazem de forma velada, assim como foi o caso do filho que permaneceu nas imediações da casa do seu pai e que, no entanto, chegou a repreender o pai pelo amor que este manifestara para com o outro filho. Retornando, então, ao aspecto das classificações estruturais e organizacionais que foram acrescentadas às Escrituras ao longo dos séculos, destacamos aqui ainda que a própria divisão global dos denominados Antigo Testamento e Novo Testamento requer uma especial atenção no aspecto da adequada divisão da palavra da verdade, pois a mera divisão estrutural destes dois grandes blocos também não define, por si só, as características das Escrituras neles contidos. O que comumente é chamado de Antigo Testamento, AT, ou Velho Testamento, VT, são os conjuntos de registros que foram agregados na Bíblia e que foram escritos antes da vinda do Senhor Jesus Cristo em carne à Terra. Todavia, nem por isto todos os conteúdos deste bloco de escrituras contêm aspectos que são pertinentes somente àquilo que as escrituras denominam de Antiga Aliança. E o que comumente é chamado de Novo Testamento, NT, são os conjuntos de registros que foram agregados na Bíblia e que foram escritos depois da vinda do Senhor Jesus Cristo em carne à Terra. Porém, de forma similar ao Antigo Testamento, também o bloco de textos do Novo Testamento não contém somente expressões que são exclusivamente pertinentes àquilo que as Escrituras denominam de Nova Aliança, a qual está exemplificada no texto abaixo. Hebreus 12, 24. E a Jesus, o mediador da Nova Aliança, e ao sangue da aspersão que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. As Escrituras narram diversos testamentos, pactos ou alianças, e também que, com a vinda do Senhor Jesus Cristo em carne ao mundo, de fato foi inaugurado um novo tempo do relacionamento de Deus para com os seres humanos. Ou seja, o Senhor Jesus Cristo foi manifesto como o único mediador da nova aliança de relacionamento com Deus que os homens e mulheres passaram a ter a possibilidade de praticarem. Entretanto, a mera divisão estrutural das Escrituras em Antigo Testamento e Novo Testamento não necessariamente é em tudo equiparada, respectivamente, aquilo que as Escrituras denominam de Antiga Aliança ou de Nova Aliança que há em Cristo. Quando não há a compreensão de que os conteúdos do Antigo Testamento e os conteúdos do Novo Testamento possuem, em cada um destes dois grandes blocos de textos, instruções tanto sobre a Antiga Aliança, bem como sobre a Nova Aliança, alguns leitores podem ser levados a pensar numa divisão simplista e equivocada das instruções da Bíblia. Ou seja, seguir somente a classificação estrutural através da qual a escrita palavra de Deus é apresentada, em vez de seguir uma adequada divisão conceitual das diversas partes das Escrituras, tem levado muitos leitores e estudiosos a uma visão desfocada dos conteúdos que se encontram em cada um dos grandes blocos de textos da Bíblia. Quando abordados em relação a um tema do Antigo Testamento, vários indivíduos ou grupos de pessoas, por exemplo, respondem que isto não se aplica a elas porque está no Velho Testamento. Alguns, inclusive, chegam ao extremo de dizerem que só consideram o Novo Testamento como válido para a orientação das suas vidas. Essas formas de divisões das Escrituras, todavia, não são divisões do bom manejo da palavra da verdade. Há muitos textos também nos livros do denominado Antigo Testamento que jamais deixarão de ser aplicáveis às pessoas que almejam uma vida de acordo com os princípios e com a vontade de Deus para uma vida em Cristo Jesus. Quando foi visto, no capítulo anterior, que tudo o que a lei, de Moisés, diz é para os que estão debaixo da lei o diz, o texto está se referindo especificamente à lei de Moisés, e não a todas as palavras ditas por Moisés, nem em relação a todas as palavras que Deus falou a Moisés ou que foram inspiradas pelo Espírito Santo para serem registradas no bloco de textos do denominado, em nossos dias, de Antigo Testamento. Moisés, inclusive, declarou cânticos e salmos que não fazem parte da lei de Moisés, e sua aplicação não está limitada a uma simples divisão estrutural e organizacional do Antigo e Novo Testamento, como vemos, por exemplo, no Salmo 90 cujo início está exposto a seguir. Salmos 90, 1 até 2. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. O Salmo de Moisés descrito acima e contido no livro dos Salmos, não faz parte de uma declaração da lei de Moisés, mas sim uma declaração de um homem que descobriu uma verdade sobre Deus e a declarou num salmo ou cântico com aplicação para todas as gerações humanas. Também nos próprios conteúdos do Novo Testamento são encontradas diversas instruções para que os cristãos adotem comportamentos e posturas de pessoas que viveram em tempos antigos e cujos relatos estão no bloco de textos denominado de Antigo Testamento. Como mais um exemplo complementar, também no Novo Testamento pode ser claramente visto como na Bíblia são reiteradas as condutas de fé de Abraão que foram registradas no Antigo Testamento, sendo reafirmada, também na parte nova das Escrituras, a história de um homem que creu em Deus e que nesta sua condição foi favorecido por Deus muito antes da lei de Moisés sequer existir. A relação de Abraão com Deus foi uma relação baseada na fé de Abraão em Deus e não em códigos de regras e leis que foram expostos muitos anos depois naquela que veio a ser chamada de Antiga Aliança. Assim, simplesmente descartar o exemplo de Abraão porque ele viveu no tempo do Antigo Testamento, não expressa uma adequada divisão da palavra da verdade. E para evidenciar o que foi comentado nos parágrafos acima, vejamos a seguir uma narrativa do Novo Testamento a respeito deste homem que foi apresentado aos leitores já desde os primeiros livros do Antigo Testamento. Gálatas 3, 8 até 9. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão, dizendo: em ti serão abençoados todos os povos. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Há muitos aspectos do denominado Antigo Testamento que apontam para o relacionamento que Deus viria a oferecer à humanidade mais tarde em Cristo Jesus, assim como há vários textos do Novo Testamento que explicam e instruem sobre as narrativas das Escrituras apresentadas antes da vinda de Cristo Jesus ao mundo e que ainda continuam a expressar o que faz parte de um relacionamento pessoal e vivo com o Senhor, assim como exemplificado abaixo também nas palavras de um profeta dos tempos antigos. Isaías 40, 28 até 31. Não sabes, não ouviste que o Eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga. Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias. Correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. O texto de Isaías, acima referenciado, é novamente um exemplo de um texto que não está sujeito à lei de Moisés apesar de estar no Antigo Testamento, pois este texto anuncia verdades sobre Deus e sobre relacionamentos de pessoas com Ele que são aplicáveis em todas as épocas e gerações da vida humana. Portanto, destacando mais uma vez o ponto em questão neste capítulo, o bom manejo da palavra da verdade envolve crescer na compreensão do propósito das diversas partes das Escrituras, visando estar habilitado para separá-las não simplesmente pelos aspectos estruturais e organizacionais das suas divisões, mas, principalmente, pelos temas, conceitos, princípios ou propósitos para os quais o Senhor concedeu os mais diversos trechos da Bíblia.